Pode ir, pequenininho.
Ai de vocês, guias cegos, pois ensinam assim: se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também ensinam isto: se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se jurar pela oferta que está no altar, então fica obrigado a cumprir o que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta?
Ixo, ditemos aí a informação de Jesus. O que, que é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro?
Qual é mais importante?
O ouro ou o templo que santifica o ouro?
O que é esse ouro?
Ouro.
Ouro mesmo?
Poxa.
Ótimo.
Matéria.
Além dos dois são importantes.
O que é mais importante, a sua casa ou o Deus que santifica a sua casa?
Ah, o templo é o sentido de Deus.
Sim.
Aí sim, deixa claro. Aí Deus.
Para vocês, o que é mais importante?
Amém, Deus.
A caixa. Eu preciso da casa para rolar. Como é que eu vou rolar sem casa?
Acabei de falar.
Se eu estiver sem casa, eu vou sofrer, eu vou solar. O que, que é mais importante? Você ter uma casa ou você ter Deus? Você ter um carro ou você ter Deus? O que, que é mais importante?
O que, que quer dizer santificar o ouro?
Santificar o ouro é dar o valor espiritual, o valor santo ao ouro.
Tornar aquele ouro santo.
Não é tornar aquele ouro santo. Veja, nós ensinamos que não existe vida material, que existe, você precisa espiritualizar a vida material. Você precisa santificar a vida material. Não é não ter caixa, é ter uma casa espiritualmente falando. Ter uma casa espiritualmente falando é saber que você não tem casa. Que Deus lhe emprestou aquilo ali para você. E que Deus vai fazer dela o que quiser. Jogá-la embaixo, fazer a parede ficar suja, vai fazer buraco na parede, vai fazer cair água, vai tombar a casa se ele quiser. Porque é dele. Agora, você não acha isso. Tanto assim que aparece um buraco, você singa a casa. A parede suja, você diz que essa casa é velha, não presta mais para nada. Você não santifica a casa. Você não dá o valor espiritual à casa. Você usa a casa pelo ouro, pela matéria. Se ela estiver bonita, se ela estiver arrumada, se ela estiver limpa, eu gosto dela. Mas se ela estiver suja, se ela estiver com problemas, eu não gosto mais dela. Aí se Deus tira a casa para você na rua, aí você xinga a Deus. Mas você não santificou o que eu lhe dei, meu filho? Eu lhe dei uma casa e você gritava contra ela porque ela era velha. Eu lhe dei um carro, você não queria aquele carro, queria um modelo mais novo. Eu lhe dei uma roupa, você disse que ela estava fora da moda. Eu lhe dei um salário, você disse que é pouco. É isso que é santificar o ouro do templo. O templo como vida, né? De como a vida aqui. E você usar este ouro santificadamente. Amo tudo que tenho, no estado que está, do jeito que está, como está. Compreendeu? Joia, deixa eu dar um exemplo. Se você fosse morar na casa dele, quanta coisa você ia fazer antes de entrar na casa dele? Arrumar. Por quê? Ele mora lá. Pergunta se ele sofre por morar lá. Mas você, para entrar lá, teria que mudar. Por quê? Porque você tem suas leis, tem seus padrões, e você não aceita, não santifica o que você tem, mas quer ter o que você acha que você merece, que você quer ter. Não é assim, moço? Você não dá graças a Deus de ter aquele teiado? Lutou por ele, santificou ele. Claro que ele pode dizer, a parede não é a parede que eu gostaria, mas é a parede que eu tenho. E eu amo essa parede. Do jeito que ela está. Mesmo abiscada pela criança. Isso é santificar o ouro. Mas, nossa, e santificar. sacrificar oferta a Deus. A oferta que o Shepoi é sacrificar a sua vida. A sua vida tem que ser uma oferta a Deus. Mas você quer dar a Deus riqueza, doutor, sabedoria, cultura. Não, certifique o que você tem. Olha, eu hoje só tenho um pato de comida. Louvado seja Deus, que maravilha o meu pato de comida. E não, eu só tenho um, eu queria 10. Compreendeu? Agora, dentro do sentido que nós está dando de professor da lei, o que tem isso? Como é que eu posso me relacionar melhor com o outro sem santificar o meu, sem usar materialmente meu ouro? Santifique tudo que o outro faz por você. Graças a Deus ele não almou quatro. Graças a Deus ele não fez o que eu queria que ele fizesse. É isso que Jesus está nos ensinando. Se você é professor da lei, você precisa deixar de ser hipócrita, de dizer que tem lei. Então você precisa santificar tudo aquilo que os outros fazem para você. Eu já disse aqui, nós já falamos isso hoje, se ninguém fizer coisa contra você, você não se eleva. Então santifique o que o outro está fazendo a você. Sabe, deixar o quarto bagunçado é coisa santa. Matar o poste é coisa santa. Estupar o outro é coisa santa. Porque só vai ser estupado quem tem o karma de ser estupado. Então, quando ele está estupando, eu gosto de botar logo um exemplo maior, porque senão não adianta. Senão nós continuamos virando hipócrita. Quando ele está estupando, é um ato santificando aquela vida. Porque se ele não passar pelo karma dele, para que ele encarnou? Para se divertir? Para continuar hipócrita, fingir que está tudo muito bem? E não está? Ele precisa daquilo para mudar os seus conceitos? É isso que nós precisamos ver em todos os atos de todas as pessoas, a santificação que há naquele ato. Santificar o ouro do tempo. E não simplesmente usar o ouro. Sem santificar, sem você compreender que cada um faz o que o karma dele merece. E cada um recebe o que o seu karma lhe torna merecedor, isso é santificar o ato. Você vive na hipocrisia, na falsidade. Na falsidade de que você sabe o que deveria estar acontecendo. Na falsidade de você saber o que está acontecendo. Coitadinha, uma vítima que foi estuprada. Que vítima? Se ela foi estuprada, é o karma, é Deus agindo. Quem estuprou foi Deus. Quem pode ser vítima de Deus? É preciso mudar essa visão do mundo, essa visão do ouro pelo ouro. É preciso nós começar a aprender a santificar o ouro. Santificar o ouro é tudo que existe é chão. Tudo que existe é o melhor que pode acontecer. Porque é a justa medida daquilo que você plantou. Nem mais, nem menos. Vida é karma e ação. Mais nada. Você está junto com ela?
Danada.
Ah. Eu não entrei
uma vez
nessa. Tem karma, minha. Porque se não tivesse criação, Deus não ia colocar um do lado do outro, nem ia deixar você se juntar, perder tempo. Perder tempo em quê? E ficar, meu amor, oh, coisa linda, não adianta nada.
Eu juro que ia te falar a verdade, a gente acredita mesmo, né?
Que lixo. Simplesmente para você gozar o prazer de estar do lado daquela pessoa. Olha, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Deus não perde tempo. Até porque não tem tempo para perder. Não é assim? Não perde tempo porque não tem tempo para perder. Então, ele quer resolver. E resolver chama-se dar a você o que você merece. Não como castigo, mas como uma chance de evolução.
Era possível gerar algo que não tivesse, digamos assim, programado? Porque as próprias coisas que você está dizendo agora, sobre a pessoa querer fazer suas próprias vontades, gerar algo pela sua própria vontade que não estava no programa, vamos dizer assim?
Depois de encarnado?
Depois de encarnado.
Jamais. Antes de encarnado? Jamais.
Então não tem jeito,
não.
Você não pode estar querendo fazer a sua vontade e de repente causa um fato que não estava no programa.
Não, você está na ilusão de que você está fazendo o que quer.
Não, o que é só aconteceu que não estava no programa.
Veja, existe previsão errada. Eu vou dizer para você assim, você sai daqui, você vai bater com o carro na viagem. Aí você não bate com o carro na viagem. Foi uma previsão errada? Foi uma visão errada?
Falou uma coisa que não ia acontecer.
Não aconteceu.
Não aconteceu. Ele falou que ia acontecer, mas não aconteceu, que nem ia acontecer.
Mas ao eu dizer.
Eu não poderia exagerar. Ou ele exagerou o cuidado.
Ah, então eu não previ errado. Eu previ o que você precisava para você diminuir a velocidade. A você que toma o ato como que eu estou dizendo. Na verdade, o que eu estou dizendo é uma forma de lhe fazer ir mais devagar.
E se no caso não fosse dito nada, eu vou ficar?
É porque você precisa me mexer.
De qualquer maneira,
aí
a pessoa já era fogo fazer. Batendo no
bicho.
Era que tinha que acontecer.
Isso, agora se eu conseguisse dizer. E você conseguisse diminuir, é porque você teve o karma de passar por isso. Agora, quando chegou lá, você começou a chorar pobre. E agora? Você vai criticar ele? Vai dizer que estava errado?
De qualquer maneira, é uma prova.
Mas cada segundo da sua vida é sempre uma prova. É Deus lhe perguntando, você vai acreditar em mim ou no que você está pensando? Então não existe nada errado. Nada. Tudo está perfeito na sua hora, pela sua intenção. Só que a intenção é, ó, só ele conhece. Quando você quer entender a intenção de Deus, você se perde completamente. Você não sabe o que ele fez. A vida pela fé é entrega isso. Deus sabe. Eu não sei de nada. Por que o velho então disse para você que ia bater? Sei lá, Deus sabe. E por que não bateu? Sei lá, Deus sabe. Ficou calmo? Pode me pedir.